idosos, o Governo tem necessariamente de recorrer ao privado. Porque para o PSD, o mais importante é a dignidade, é o bem-estar dos mais idosos, é o bem-estar das nossas famílias. E por isso mesmo, não nos focamos em quem presta o serviço. Senhor Deputado Alfredo Maia, sabemos que por princípio e preconceito ideológico rejeita a partir do setor privado. Mas pergunto, Senhor Deputado, por que razão persiste o PCP nesta cruzada ideológica contra o setor social e solidário, que tem sido um pilar fundamental do nosso Estado Social, que tem sido fundamental no apoio aos nossos idosos e às populações mais vulneráveis? Por que razão continua o PCP preso a esta visão arcaica e falida que coloca o Estado no centro das responsabilidades e como único provedor das respostas sociais?
Muito bem.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que o PSD não tem apenas um preconceito ideológico ao que é público. Tem mesmo um ódio ideológico ao que é público. Tem mesmo um ódio e mais. E em relação a estas propostas, não as leu com a atenção devida. E não é verdade. Não é...
Senhor Deputado, muito obrigada. Foi o possível no tempo que tinha. Passo agora a palavra para a apresentação das iniciativas do Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado José Soeiro. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um inquérito por dia aberto pelo Ministério Público por crimes em lares de idosos desde janeiro deste ano. 318 processos em investigação sobre crimes contra idosos nos lares, de acordo com dados divulgados pelo Jornal Público de ontem. Amadeu Guerra, atual Procurador-Geral, anunciou que este é um dos crimes que merecerá mais atenção no seu mandato. Esse trabalho deve ser feito, mas o que é que nós, aqui no Parlamento, podemos fazer? O Diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde classificou o que aconteceu nos lares de idosos durante a pandemia, não foi assim há tanto tempo, como, e cito, uma tragédia humana inimaginável. Metade dos que morreram na Europa de Covid-19 eram residentes em estabelecimentos de cuidados continuados para idosos. Temos o hábito de fazer os debates à boleia de tragédias e do espaço de atenção que elas criam, mas nem essa tragédia permitiu mudar o paradigma do nosso regime de cuidados, nomeadamente para os idosos. Seremos capazes agora de olhar para a raiz do problema e encontrarmos caminhos alternativos? Só este ano, até agosto, o Instituto da Segurança Social deu 75 ordens de encerramentos de lares. O encerramento nem sempre é cumprido porque falha o processo de fiscalização, mas também porque a oferta de cuidados a idosos é tão escassa e tão desequilibrada que às vezes a alternativa a um lar ilegal é, para desespero dos próprios e das famílias, o vazio de resposta. Menos de 13% dos idosos têm acesso a cuidados profissionais, seja apoio domiciliário, seja apoio institucional. Além dos 100 mil idosos que residem em mais de 2.500 lares legais, há cerca de 30 mil, estima-se, a residir em lares ilegais. Por que razão há tantos lares ilegais? Porque a oferta de respostas sociais é escassa, porque não há uma rede pública, porque as ofertas lucrativas legais são inacessíveis e isso faz florescer o mercado clandestino. Além disso, as pensões estão em média muito baixas, fruto de baixos salários e das desigualdades sociais e de género no mundo do trabalho. A maioria dos idosos em Portugal está em autocuidado ou dependente do apoio de cuidadores informais, maioritariamente mulheres, muitas vezes idosas que cuidam de idosos. 80% dos cuidados em Portugal são prestados por cuidadores informais não remunerados. Temos a maior percentagem de cuidadores informais da Europa, mas estamos longe de reconhecer direitos de uma forma efetiva. Aprovámos o Estatuto do Cuidador Informal, mas a regulamentação que os governos têm feito tem limitado o alcance dessas respostas. O acesso em condições especiais à Rede Nacional de Cuidados Continuados, ao descanso ao cuidador, ao apoio domiciliário, o apoio psicológico nunca saíram do papel. Outras medidas, como o reconhecimento dos cuidados para a carreira contributiva, foram chumbados pelo PS e pelo PSD sucessivamente. Uma das angústias que temos é precisamente esta. Nós estamos hoje a discutir que direitos queremos inscrever no papel, na lei, mas o problema é que faltam políticas públicas para realizar esses direitos, nomeadamente os que já existem. Por exemplo, não há uma rede pública de lares e devia haver. O Instituto de Segurança Social é proprietário de mais de 3 mil imóveis, 516 dos quais se encontram vazios. Aí está a infraestrutura a partir da qual começar a conceber e a construir uma rede pública de lares e um verdadeiro Serviço Nacional de Cuidados. Por exemplo, a proposta de Orçamento de Estado da AD para 2025 prevê 28,1 milhões para apoio aos cuidadores. É menos do que constava no Orçamento de Estado para 2024. E vejam a disparidade. Há 450 milhões para os lares. Em média, uma instituição recebe 875 euros por idoso quando ele é institucionalizado, mas os cuidadores só recebem 352 euros. Dos 200 mil cuidadores informais a tempo inteiro em Portugal, só 5.400 recebem o subsídio. Não pode ser. É também isto que queremos mudar com a proposta que apresentamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar os seus projetos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem 2 minutos, Sra. Deputada, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo o LIVRE por ter trazido este tema a debate, sendo que hoje assinalamos também o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e não podemos esquecer-nos que neste dia foi assinalado que temos em 7 anos uma subida da taxa de risco da pobreza, um fenómeno que afeta também em particular as pessoas idosas. E este é o espelho de um país que continua a não tratar as pessoas com a maior dignidade e o respeito que nos merecem. Todos os dias continuam a existir 4 pessoas idosas que são vítimas de violência. 2 em cada 10 idosos vivem em situação de privação material e social. O idadismo continua a ser uma realidade e basta ligarmos a televisão para vermos que continuamos a ter pessoas de 40 anos a fazer o papel de avós, seja em publicidade ou em outros programas de televisão. Para combater esta realidade, o PAN traz por isso hoje a debate 3 iniciativas. Em primeiro lugar, queremos aprovar uma Carta dos Direitos da Pessoa Idosa, um diploma que consagra direitos e princípios novos em completo alinhamento com as orientações da ONU. Falamos do direito à habitação digna e adequada, seja em morada própria ou em instituição pública, privada ou social. Falamos da consagração de um dispositivo legal que proíba o idadismo, em linha com o exigido pela Estratégia Nacional do Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025. Falamos também do direito a transportes públicos gratuitos e, claro, falamos da criação do direito de pessoas idosas a um ambiente saudável e sustentável, concretizando em Portugal a doutrina fixada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no caso que ficou conhecido como Caso das Avós do Clima. Sabemos que o Governo aprovou, depois da entrada desta iniciativa, um Estatuto da Pessoa Idosa, mas estamos certos que haverá margem para, na especialidade, conseguir cruzar vontades e trazer melhorias a ambos os diplomas. Em segundo lugar, queremos combater o idadismo, propondo que seja alterada a representação normalmente feita das pessoas idosas e que se combata a sua subrepresentação na publicidade institucional e publicações do Estado. Por outro lado, e por fim, queremos garantir e olhar com seriedade para o problema da violência doméstica contra pessoas idosas. E por isso mesmo propomos um conjunto de medidas no sentido de não só disseminar boas práticas na prevenção deste flagelo, como também criar comissões locais de proteção das pessoas idosas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passarmos às próximas intervenções, queríamos apenas assinalar à Câmara que estão presentes entre nós um grupo de 50 alunos e professores da Escola Profissional do Val do Tejo, Santarém, na Galeria 2. E um grupo de 61 cooperantes da Cooperativa Elétrica do Vale do Oeste, Vila Nova de Famalicão. Vamos então prosseguir com as intervenções. Tem a palavra para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes. Se faz favor, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem, como sabe, 6 minutos para a sua intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os direitos das pessoas idosas, o combate ao idadismo e à violência contra os mais velhos inscreve-se na matriz genética de uma sociedade coesa, decente, com menos desigualdades em todas as fases da vida que o PS sempre defendeu. Vivemos hoje um grande desafio, o envelhecimento da população portuguesa que se enfrenta com portas abertas à imigração, com bom acolhimento e melhor integração. Por isso, precisamos de quem nos procura, não só para desenvolver a nossa economia, como também para garantir a sustentabilidade da segurança social e para nos abrirmos ao mundo. A novas culturas, para nos aproximarmos em vez de ficarmos encerrados nos nossos próprios horizontes. Portugal desenvolveu-se sempre que expandiu, mas temos de o fazer com dignidade e com direitos em todas as fases da vida. Ora, ser pessoa idosa não pode significar perda de direitos. E a velhice não pode constituir um fator redutor da capacidade jurídica nem um condicionante da autonomia. Muitos idosos experimentam, tristemente, nesta fase da vida, violência doméstica, violência psicológica, institucional e económica, a maior parte das vezes perpetrada por familiares que lhes são próximos. Por isso, a resposta é, não raras vezes, o silêncio dos idosos. Como dizia Virginia Woolf, vivem a violência do silêncio para não viver a violência do confronto ou da rejeição. Ora, viver livre de violência é o primeiro de todos os direitos humanos e as pessoas idosas não podem ser privadas desse direito. Não podem ser privadas da sua dignidade nem da sua autonomia, havendo patamares mínimos para a construção de uma sociedade decente que têm de ser respeitados. Por isso dizemos sim neste Dia Internacional da Pobreza ao combate à pobreza, especialmente daqueles que mais a sofrem, como é o caso dos idosos. Dizemos sim ao envelhecimento ativo, ao diálogo intergeracional e a todos os direitos sociais, económicos, habitacionais e culturais e de ambiente saudável. E aos princípios da independência, da participação, da representação social que não se podem perder em nenhuma fase da vida e muito menos nesta. Dizemos sim ao direito ao afeto e dizemos não à violência e ao idadismo, uma discriminação inaceitável que rejeita e estigmatiza quem nos criou e apoiou a vida inteira e agora precisa de nós. Dizemos sim, por isso, à discussão da Carta dos Direitos das Pessoas Idosas ou da Cidadania Sénior, e à qual apresentaremos, obviamente, acrescentaremos também os nossos contributos na especialidade, dois documentos pragmáticos que sistematizam bem os direitos que defendemos e os princípios que os norteiam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Joana. Pedro Neves Souza.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos novamente os desafios do envelhecimento. Mas será que o que estamos a fazer vai realmente resolver os problemas dos nossos idosos e ir ao encontro das suas expectativas? Alguns dos projetos em discussão falam de direitos. E bem, mas esses direitos já existem e os senhores deputados sabem. Depois, falam de direitos que afinal são também deveres, retirando aos mais velhos a liberdade de escolha sobre como querem viver a sua vida. Na Iniciativa Liberal defendemos que cada pessoa adulta, seja mais nova ou seja mais velha, deve ter sempre o direito de escolher como quer envelhecer, com dignidade, respeito e, acima de tudo, liberdade. Senhores deputados, propor e aprovar resoluções é fácil, mas o que os nossos idosos precisam são de ações e não de proclamações. Vejamos, por exemplo, os internamentos sociais. Na sua maioria, temos idosos que, por falta de soluções adequadas de apoio, ficam internados sem necessidades clínicas, a correr riscos e a ocupar camas que outros doentes precisam e que acabam por custar mais ao Estado do que oferecer essas mesmas soluções. Não resolveremos isto com cartas de direitos, que nós apoiamos, mas o mais importante direito é garantir que qualquer cidadão pode escolher o seu caminho com dignidade, sendo apoiado sempre que precisar. É assim que devemos encarar o envelhecimento. E, portanto, esse direito assegura-se com ações, com o fortalecimento da rede de apoio domiciliário, com mais lares em condições ou